Colegas vereadores, pessoal assistente, queria registrar a presença do Márcio, secretário. Eu declaro aberta essa sessão e passo a palavra para o Marcos, meu assessor.
Senhor presidente, peço a senhora permissão, senhor, para nós escutar o hino rio-grandense em homenagem à Semana Farroupilha aí que está, aí, se for possível. Obrigado, senhor presidente.
Então, aqui passando prosseguimento à sessão, temos aqui como correspondências recebidas, temos um ofício aqui do movimento Ossul é meu país, que vai fazer uma consulta pública, consulta popular no dia 7 de outubro de 2017, aqui no município. É um ofício assinado pela senhora Elis Daiane da Rosa Souza. Então, aqui mais para os senhores vereadores, a comunidade ter conhecimento desse movimento aqui no município. Temos também o ofício 174, respondendo ao pedido de informação do vereador Fernando sobre o valor do o gasto no cercamento das imediações do ginásio de esportes, aqui o valor de R$ 1.800, incluído o conserto de uma boca de lobo, segundo a informação aqui do ofício 174. E temos também aqui a resposta, o pedido de esclarecimento do vereador Paulinho acerca dos serviços realizados aos produtores do município. Temos também o ofício 196 do Executivo, encaminhando o anteprojeto que estabelece o plano de carreira de magistério público do município de Monte Alegre dos Campos e o respectivo quadro de cargos e funções e da outras providências. Aqui veio só o anteprojeto, porque o projeto todo ainda não estava pronto, falta o impacto financeiro, alguma revisão final aqui do assessor jurídico do município, segundo a informação que eu tive. Então, para adiantar aqui o conhecimento aqui aos senhores vereadores, o executivo já mandou esse anteprojeto para que os senhores vereadores tenham conhecimento do que vai ser, do que vem aqui em definitivo. Acredito que não vai mudar quase nada aqui nesse projeto, do anteprojeto ao projeto final, para que, enfim, para que tenha conhecimento do assunto, né? E temos também o ofício 198 do Executivo, encaminhando os projetos de lei 98, 99, 100, 101, 103, 104 e 105 que serão discutidos em seguida. Então, aqui, diante do quantidade de projetos, aqui vamos passar a leitura aqui do projeto 98, que tem como ementa o seguinte: altera a Lei Municipal número 730, de 9 de agosto de 2012, que dispõe sobre as taxas de serviços da saúde pública, taxas de vigilância e fiscalização sanitária e penas de multa às infrações sanitárias das atividades fiscalizadas pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde. Então, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei: do lançamento e arrecadação das taxas de serviços de saúde pública. Artigo 1º. A taxa de serviços da saúde pública é lançada e arrecadada. 1. Na licença inicial, simultaneamente à entrada de requerimento ou previamente à expedição do alvará de saúde correspondente ou ainda ex officio. 2. Na renovação de licença anualmente até o dia 31 de março de cada ano. Continuando então, parágrafo 1º. Após vistoria, aprovação das condições exigidas e pagamento da taxa de serviços de saúde pública, é expedido o alvará sanitário correspondente. Parágrafo 2º. Vencidos os prazos estipulados no presente artigo, os valores ficam sujeitos a acréscimos e às demais imposições previstas no Código Tributário Municipal. Parágrafo 3º. A documentação necessária a ser apresentada pelo contribuinte para expedição ou renovação do alvará sanitário é a que consta no anexo 2 desta lei. Artigo 2º. O contribuinte da taxa desta lei é pessoa física ou jurídica relacionada direta ou indiretamente à saúde pública que exerça atividades relacionadas nesta lei, fiscalizadas pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde. Artigo 3º. A taxa de fiscalização sanitária deverá ser paga até o dia 31 de março de cada ano e o pagamento após esta data implicará em multa de 2% e juros de 1% ao mês. Parágrafo único. As taxas que constam no anexo 1 desta lei sofrerão, a critério da administração municipal, reajustes desde já autorizados via decreto executivo por índice que melhor reflita a inflação nacional do período. Artigo 4º. Os estabelecimentos que iniciarem suas atividades após a data de 31 de março efetuarão o recolhimento na proporção de 1/12 sobre o valor do alvará inicial correspondente ao mês de encaminhamento multiplicado pelos meses que faltarem para completar o exercício. Artigo 5º. A taxa de vigilância e fiscalização sanitária estabelecida nesta lei será recolhida pelo contribuinte aos cofres municipais por meio de guia especial do Fundo Municipal da Saúde, fornecida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 6º. Após o pagamento da taxa de vigilância e fiscalização sanitária, será expedido pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde, o alvará sanitário correspondente. Parágrafo único. O alvará sanitário terá prazo de validade até 31 de março do exercício seguinte. Artigo 7º. As infrações sanitárias e suas respectivas penalidades serão aquelas tipificadas na Lei Federal nº 6.437, de 20 de março de 1997, na Lei Estadual nº 6.503, de 22 de dezembro de 1972, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 23.430, de 24 de outubro de 1974, ou outra norma que vier substituí-la. Artigo 8º. Sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal cabíveis às infrações sanitárias, aplicar-se-ão punições com multas, conforme previsto em Lei Federal nº 6.437/77, no Código Sanitário Estadual e demais legislações atinentes ao tema. Parágrafo único. As infrações às normas indicadas no caput deste artigo são punidas com: 1. Advertência. 2. Multa. 3. Apreensão do produto. 4. Inutilização de produto. 5. Interdição de produto. 6. Suspensão de vendas e ou fabricação de produtos. 7. Cancelamento de registro de produto. 8. Interdição parcial ou total do estabelecimento. 9. Proibição de propaganda. 10. Cancelamento de autorização para funcionamento de empresa. E 11, ou 11º, cancelamento do alvará de licença de estabelecimento. 12. Intervenção no estabelecimento que receba recursos públicos de qualquer esfera. 13. Imposição de mensagem retificadora. 14. Suspensão de propaganda e publicidade. Artigo 9. A pena de multa relativa às infrações sanitárias será recolhida pelo infrator aos cofres municipais por meio de guia especial do Fundo Municipal de Saúde, fornecido pelo Serviço de Vigilância Sanitária. Artigo 10. As microempresas e o comércio de feira livre ficam isentos da cobrança de taxa do alvará de saúde, porém não são isentos do mesmo, nem tampouco isentos de multa em caso de possíveis infrações. Artigo 11. O município, subsidiariamente, poderá atuar em estabelecimento cuja competência é de responsabilidade do Estado. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Montevagre dos Campos, 1º de setembro de 2017, e Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. O projeto de lei executivo número 98/2017 tem por escopo atualizar a lei municipal número 730/2012, que dispõe sobre as taxas de serviços da saúde pública, taxas de vigilância e fiscalização sanitária e penas de multa às infrações sanitárias nas atividades fiscalizadas pela vigilância sanitária da Secretaria Municipal da Saúde. A medida necessária para atualizar a lei no que diz respeito a definir a documentação exigida pelo município do contribuinte para expedição ou renovação do alvará sanitário, conforme anexo 2, e conceder ao Poder Executivo autorização para que, de acordo com sua conveniência e oportunidade, promova o reajuste das taxas constantes do anexo 1 desta lei, via decreto executivo e nos termos de índice inflacionário nacional. Assim, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Então, temos no anexo 1 das taxas sanitárias, exames de projetos, aqui cada atividade aqui, categoria, função, não sei se os senhores vereadores entendem que precisa ser lido todos os anexos também, não sei. Entendo que precisa de toda a leitura aqui ou podemos passar adiante? Podemos passar? Então, aqui só temos o anexo 1, que refere-se às taxas sanitárias. Temos aqui no que estabelece as normas para expedição da concessão inicial ou renovação do alvará sanitário. Tem a explicação toda aqui, né? Então, já acho que todos os vereadores tiveram a oportunidade de verificar antes aqui o projeto, né? Aqui eu não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, né? Tá bem explicativo aqui, né? Então, passo aqui aos senhores vereadores para que façam análise quanto à sua aprovação ou não.
Alguém dos senhores vereadores quer se manifestar? Então, colocamos em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se coloca em sentido contrário. Aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 99/2017, que altera a lei municipal número 574/2009, que dispõe sobre as diretrizes urbanas do município de Monte Alegre dos Campos e da outras providências. E o Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Altera o artigo 49 da Lei Municipal número 574/2009, passando a vigor com a seguinte redação. Capítulo 16. Da responsabilidade técnica. Artigo 49. Somente profissionais habilitados e devidamente inscritos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, e no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, serão responsáveis técnicos por projetos de edificações e suas especificações. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 5 de setembro de 2017, e o Debrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei número 99/2017 tem por escopo alterar o artigo 49 da lei número 574/2009, fins de que sejam determinados como responsáveis técnicos em projetos e edificações das quais tratam a lei número 574/2009, engenheiros do CREA e arquitetos do CAU, vez que a lei anterior citava tão somente os profissionais inscritos no CREA, sem autorizar os profissionais inscritos no CAU. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Bem, aqui só está acrescentando aqui o, como está na exposição de motivos, aqui tem aqui no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, que esteja inscrito para poder assinar projetos de edificações e suas especificações. Então, não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto e quanto à aprovação, cabe aos senhores vereadores analisarem o referido projeto.
Algum dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito? Então, colocamos em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se coloca em sentido contrário. Aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 100/2017. Altera a redação das linhas B, das alíneas B e E e dos parágrafos 3º e 4º do inciso 3º do artigo 13 da Lei nº 599/2009, que alterou a Lei nº 158/2001. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 13 da Lei Municipal nº 158/2001, já alterado pela Lei Municipal nº 599/2009, que regulamenta a incidência, lançamento e cobrança do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, adequando-se à Lei nº 1785/97 do município mãe, conforme determina a Lei nº 0197. Passa a ter a seguinte redação. Artigo 13, inciso 3, alínea B. Serviços de execução de obras civis ou hidráulicas, 5%. Alínea B. Qualquer tipo de prestação de serviços não previstos nos números anteriores, 5%. Então, no parágrafo 3º. Em conformidade com o teto estabelecido pela Lei Complementar número 100, de 22 de dezembro de 1999, a alíquota a ser aplicada nos serviços da presente lei é fixada em 5%. Na prestação de serviços, parágrafo 4º. Na prestação de serviços a que se refere o item 69 do artigo 1º, a alíquota é de 5%. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 1º de setembro de 2017. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei número 100/2017 tem por escopo aumentar a taxa do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, para a alíquota máxima de 5%. Tal medida é uma recomendação da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, e da FAMURS, fins de enfrentamento da atual crise econômica nacional, com consequências severas na arrecadação a menor dos municípios. Assim, a alíquota, que antes era de 4%, pelo presente projeto de lei, é elevada para 5%. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. É que não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto. E se trata aqui de uma alteração da alíquota do imposto sobre serviço de qualquer natureza. O que é que implica aqui na prática é que, quando houver alguma prestação de serviços, como, por exemplo, aconteceu aqui recentemente a construção das barragens aqui no município, o imposto sobre os serviços aqui foi de 4% que foi pago ao município. Então, por a nova alíquota que está se propondo aqui no projeto de lei, essa alíquota passa a 5%. E aqui atinge também outros serviços, não só a obras aqui, mas qualquer outro serviço que incida o ISS. Então, aqui não vejo nenhuma irregularidade e quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores vereadores fazerem análise desse projeto de lei.
Alguém dos senhores vereadores quer se manifestar? Então, colocamos em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se coloca em sentido contrário. Aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 101/2017. Autoriza o Poder Executivo a fazer uma doação de R$ 1.500 ao CTG Querência de Monte Alegre. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ao sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uma doação de R$ 1.500 ao CTG, Centro de Tradições Gaúchas, Querência de Monte Alegre, fins de auxiliar na organização e enfrentamento de despesas da Semana Farroupilha. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 18 de setembro de 2017, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto objetivo de autorizar o Poder Executivo a fazer uma doação de R$ 1.500 ao CTG, Centro de Tradições Gaúchas, Querência de Monte Alegre, fins de auxiliar na organização e enfrentamento de despesas de Semana Farroupilha. O evento acontecerá, ou está acontecendo, né, entre os dias 19 e 20 de setembro de 2017, no Parque de Eventos Municipais Aderbal Duarte e em outros locais no município de Monte Alegre dos Campos, conforme memorando 241/2017 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Memorando em anexo. Assim, considerando que é dever do município valorizar e resgatar a cultura e a história do estado do Rio Grande do Sul, se justifica a medida de exceção. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Então, aqui está o memorando número 241/2017 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, solicitando a autorização aqui para a doação desse valor aqui de R$ 1.500. Então, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto. E quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores vereadores fazerem análise deste projeto.
Alguém dos senhores quer se manifestar a respeito do projeto? Então, colocamos em votação. Quem aprova permanece como está. Quem não aprova, se coloca em sentido contrário. Aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 103/2017, que autoriza o Poder Executivo a fazer uma doação de 50 litros mensais de combustível gasolina ao Concepro. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uma doação mensal de 50 litros de combustível, gasolina, ao Concepro, Conselho Pró-Segurança Pública de Monte Alegre dos Campos, Rio Grande do Sul. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 18 de setembro de 2017, e Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto o objetivo de autorizar o Poder Executivo a fazer uma doação mensal de 50 litros de combustível, gasolina, ao Concepro, Conselho Pró-Segurança Pública de Monte Alegre dos Campos. O combustível será repassado mensalmente pelo Consepro à Brigada Militar para viabilizar que o veículo utilizado pelos brigadianos faça policiamento e patrulhamento do território de nosso município aos finais de semana e feriados. É sabido que esta despesa deveria ser suportada pelo Estado do Rio Grande do Sul, mas sabendo da situação econômica lamentável do Estado, não podemos deixar perecer a segurança pública em nosso município, que já é mínima. Assim, considerando que o município não pode ficar sem segurança pública, se justifica a medida de exceção. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. E aqui estávamos analisando esse projeto. Entendo que deveria ter fixado pelo menos um período, né, de limitado no tempo, algum, sei lá, um ano, 6 meses. Porque daqui a pouco melhora a situação do Estado, por exemplo, e não se justifica que o município permaneça doando gasolina para sempre, né, pelo que está aqui. Então, mas não sei, cabe aos senhores vereadores fazerem uma melhor análise, talvez, desse projeto. Né?
Alguém dos senhores quer se manifestar?
Pode, Paulinho.
Eu quero cumprimentar o nosso presidente Assis, nosso assessor Dr. Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa, o secretário Márcio, que se encontra presente, e os demais que estão assistindo. Eu vou pedir vista desse projeto, uma pelo que não tem esse prazo aí, pode ser por 3 meses para renovação ano que vem. De repente, o ano que vem, que nem diz o Dr. Marcos, pode estar melhor a situação. Nós temos uma parceria boa com a Brigada, a gente é de acordo de ajudar, né, de fazer isso aí, mas é bom que nós tenha bem esclarecido o prazo de que nós vamos fazer essa doação. Então, por isso, eu vou pedir vista a esse projeto.
Conceda o visto, vereador Paulinho. Está concedido.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 104/2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de um farmacêutico para atender necessidade de excepcional interesse público. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar, pelo prazo de 1 ano, prorrogável por igual período, em razão de excepcional interesse público, servidor em quantidade, função e carga horária mensal a seguir discriminada. Quantidade 1, função farmacêutico, carga horária semanal 20 horas. Artigo 2º. Será exigida para contratação no cargo de farmacêutico habilitação legal para o exercício da profissão, idade mínima de 18 anos, mais as especificações que constam na Lei Municipal número 680/2011. Artigo 3º. O contrato administrativo, por tempo determinado, será submetido ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao regime geral da Previdência Social e INSS. Parágrafo 1º. O contrato é de natureza administrativa e pode ser rescindido antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. O contratado terá direito à percepção de gratificação natalina e férias acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo será de 2,8 pisos salariais, em conformidade com a Lei nº 680/2011 do município de Monte Alegre dos Campos, RS. Parágrafo único. O contratado por esta lei receberá os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terá direito ao auxílio transporte, vale alimentação e salário família com descontos legais do INSS. O profissional a ser contratado de forma temporária será escolhido mediante análise de currículo pela Secretaria Municipal correspondente, precedido de edital simplificado de contratação temporária a ser publicado em jornal de circulação na comunidade, tudo nos termos do Decreto Municipal número 1100, de 19 de janeiro de 2015, e suas alterações. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 18 de setembro de 2017, Ildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei número 104/2017 tem por escopo autorização legislativa para contratação excepcional interesse público de um farmacêutico 20 horas para atuar na Unidade Básica de Saúde, UBS do Passo do Carro. A necessidade da contratação é demonstrada exoneração por aposentadoria no início deste ano da farmacêutica concursada e cedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, senhora Áurea Ferreira Michelin, que atuava na Unidade Básica de Saúde do Passo do Carro. Desde então, a farmacêutica da UBS da sede tem realizado trabalhos também na UBS do Passo do Carro. Mas, como há dispensatório de medicamentos, inclusive de uso controlado nas duas UBS, a legislação exige uma profissional farmacêutica para cada UBS dispensatório, conforme Memorando 252/2017 da Secretaria Municipal de Saúde e Termo de Inspeção do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Sul, documentos em anexo. A contratação é necessária por um período de um ano, prorrogável por igual período, período no qual o Executivo irá estudar na elaboração de concurso público para suprir a necessidade. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse Legislativo, solicitamos a aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, Ildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Bem, aqui temos em anexo aqui o Memorando 252 da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a contratação temporária de um farmacêutico com carga horária de 20 horas, né, pelo menos 20 horas semanais, tendo em vista apontamento realizado pelo Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, devido ao município possuir duas unidades básicas de saúde, tendo um dispensatório de medicamentos em cada unidade de saúde. Então, aqui temos também o termo de inspeção, aqui apontando a falta desse profissional no município, né? Então, aqui eu não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma desse projeto e até vejo que é uma, ao que parece que é uma necessidade aqui no município e para que possa melhor atender a população, né, e possa fornecer os medicamentos nas duas unidades, né? A vereadora Nair deve saber bem essa necessidade também, né, pelo trabalhar na área de saúde. Então, aqui não vejo nenhuma irregularidade, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores vereadores fazerem essa análise desse projeto.
Alguém dos senhores quer se manifestar? Pode, né?
Eu cumprimento o presidente, o Dr. Marcos, aos colegas vereadores, ao Márcio, secretário da Assistência Social, público presente. Como eu trabalho nessa secretaria, realmente, o Conselho de Farmácia compareceu lá na unidade do Passo do Carro e foi constatado, né, que só existe uma farmacêutica para o município. Então, notificaram o secretário, a secretaria, que dentro de, me parece que é 30 dias, tem que ser contratada uma farmacêutica, uma para cada unidade. Não pode ser só uma, tem que ter uma em cada unidade. Então, eu acho bem importante que seja aprovado esse projeto. Obrigada.
Mais alguém quer se manifestar? Então, colocamos em votação. Quem aprova, permanece como está. Quem não aprova, se coloca em sentido contrário. Aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 105/2017. Reforma a lei municipal número 50, de 27 de outubro de 1997, que dispõe sobre o regime de adiantamento de numerário aos servidores e da outras providências. Ildebrando de Almeida, Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O regime excepcional de adiantamento previsto no artigo 68 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1997, instituído no município através da Lei Municipal nº 50, de 27 de outubro de 1997, obedecerá o disposto nesta lei. Artigo 2º. O adiantamento só é permitido nos seguintes casos. A linha A. Quando se tratar de serviços extraordinários e urgentes que não permitam delongas na satisfação das despesas. A linha B, quando se tratar de despesa a ser paga em lugar distante da fonte pagadora. A linha C, quando se tratar de despesas miúdas e de pronto pagamento nas diversas unidades orçamentárias. A linha D, para ressarcimento de despesas com refeições, limitado o valor a R$ 30,00 por refeição quando o servidor estiver em deslocamento a serviço para o município de Vacaria e não residir no município de Vacaria, local onde não é previsto na legislação municipal o pagamento de diárias. A linha E, quando o adiantamento for autorizado em lei. Artigo 3º. As requisições de adiantamento serão expedidas por autoridades que puderem dispor das dotações orçamentárias, devendo ser autorizadas pelo prefeito municipal e limitadas ao valor máximo de 3 pisos básicos salariais. Artigo 4º. Para os adiantamentos, haverá tantos empenhos quantas forem as classificações das despesas. Artigo 5º. Os documentos de comprovação das despesas deverão, inciso 1, conter data posterior à do recebimento do adiantamento. 2. Referir-se a serviços ou fornecimentos do período indicado na requisição do adiantamento. Inciso 3. Ter assinatura dos credores ou de seus procuradores, sendo permitidas as assinaturas a rogo, confirmadas pela firma de 2 testemunhas, das quais será indicada a profissão e residência. Inciso 4º. Ser visados pelo responsável. Artigo 6º. As despesas até um piso básico salarial do município, das quais não seja possível conseguir nota regular, serão individualizadas em uma relação com a máxima clareza. Artigo 7º. No caso de restituição de saldos de adiantamento, proceder-se-á de acordo com as normas contábeis. Artigo 8º. Os recolhimentos de saldos de adiantamentos far-se-ão aos cofres da repartição pagadora. Artigo 9º. Para comprovar a aplicação do adiantamento, os documentos serão entregues na Secretaria da Fazenda Municipal, sendo fornecido o recibo de entrega, obedecendo as seguintes normas. Inciso 1. Os documentos de despesas devidamente quitados, numerados e autenticados pelo responsável. Inciso 2. Se for o caso, a comprovação do recolhimento do saldo do adiantamento. Inciso 3. Aprovação por parte da autoridade que requisitou o adiantamento. Artigo 10. A comprovação da aplicação do adiantamento deverá ser apresentada à Secretaria da Fazenda Municipal dentro do prazo estabelecido na requisição, que nunca será superior a 90 dias, a contar da data do recebimento do numerário. Parágrafo único. Não será feito novo adiantamento a servidor que deve prestação de contas do adiantamento anterior, nem a servidor responsável por 2 adiantamentos. Artigo 11. O responsável por adiantamento que deixar de apresentar a comprovação do adiantamento e do recolhimento dos saldos dentro do prazo determinado será considerado em situação irregular, sujeito a multa do mesmo valor do adiantamento. Artigo 12. As repartições que efetuarem a entrega de adiantamento deverão manter rigorosamente em dia o registro cronológico do vencimento dos prazos relativos à prestação de contas pelos responsáveis. Artigo 13. Nos casos omissos, aplicar-se-á o Regulamento Geral de Contabilidade Pública, Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 14. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com revogação especial da Lei Municipal nº 050, de 27 de outubro de 1997. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 18 de setembro de 2017, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto objetivo de reformar o regimento excepcional de adiantamento, previsto no artigo 68 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1997, instituído no município através da Lei Municipal nº 050, de 27 de outubro de 1997. A lei corrige imperfeições e moderniza a lei revogada. Os adiantamentos tratados na presente lei, auxiliam principalmente secretários municipais a enfrentarem despesas extraordinárias do dia a dia, que demandam rapidez extrema na solução e não suportam a tramitação regular específica das administrações públicas. As despesas a serem custeadas pelos adiantamentos são e devem ser bem menores que as regulares. Os responsáveis pelos adiantamentos terão a obrigação das prestações de contas junto à Secretaria Municipal da Fazenda e estarão sujeitos à penalidade de multa em caso de não prestação de contas ou imperfeição na prestação das mesmas contas. Pelo exposto, justificada a medida, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Bem, aqui eu não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto. E aqui, ao que eu pude observar, a principal alteração está no ressarcimento da despesa com refeição dos funcionários moradores no município de Monte Alegre dos Campos, que, excepcionalmente, façam a sua refeição no município de Vacaria. Por algum motivo, tenham que ficar no município de Vacaria a serviço do município aqui de Monte Alegre. Então, já tem desde 97, desde da criação aqui do município, ali em outubro de 97, né, que já tem a lei do adiantamento. Então, aqui só a principal alteração aqui é esse valor aqui para a refeição aqui, porque os servidores que se deslocarem até a Vacaria não recebem diária, né? Então essa é a principal alteração. Então, não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto e quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores vereadores fazerem a sua análise.
Alguém dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito? Pode, Paulo.
Eu acho que também prestar conta na casa aqui, porque eu já vi muita irregularidade, casos de notas meia alta, aí, então é bom que se preste conta na casa, talvez trimestral ou semestral, mas que para a gente ficar a par de quem está gastando esse dinheiro. Eu sou de acordo também, mas que preste conta aqui na casa.
Mais alguém quer se manifestar? Pode, Fernando.
Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o senhor presidente, ao assessor jurídico, aos demais colegas, ao secretário Márcio, as pessoas que estão aqui hoje nos prestigiando. Então, como o Paulinho falou, eu acho que isso é importante. Eu acho que ter essa prestação de contas, porque às vezes vai alguém lá, às vezes nem almoçou, às vezes vai almoçar em casa, vamos supor, aí acaba tirando uma diária um valor maior, né? Eu acho que isso tem que ter cuidado. Mas eu acho importante, porque muitas vezes, tu sai aqui de Monte Alegre, um servidor público, vai até a Vacaria, às vezes para uma reunião, um curso, alguma coisa, vai ter que ficar o dia todo. Aí como vai ficar sem alimentação? Não tem como, né? Eu acho que nessa parte eu sou a favor. Obrigado.
Mais alguém quer se manifestar? Pode.
Quero cumprimentar o presidente, assessor, mas eu acredito que essa questão, eu acho, pelo valor das notas, acho que está aqui na letra D, aqui, ó, para ressarcimento de despesas com refeições limitado ao valor de R$ 30. Eu acho, por mais que, quem sabe, algum funcionário vá em Vacaria, acho que faça uma despesa de uma nota de R$ 50, eu acho que o que está falando aqui, que eu, no máximo, acho que deve ser R$ 30, né? Eu acho que, então, é assim, não. Por mais que o funcionário vá, faça uma nota, almoce em um restaurante acima desse valor, ele vai receber, acho que no máximo, é esse valor, né? Pelo que eu entendi. De R$ 30, né?
Sim. O que está aqui é o ressarcimento da refeição limitado ao valor de R$ 30, não mais do que isso, né? Então, em razão de inexistir o pagamento de diária. Não tem, o município não paga nenhuma diária para quem vai até algum serviço no município de Vacaria. Então, até pela proximidade e tal, não recebe diária. Então, aqui está prevendo a indenização da refeição ao limite do valor de R$ 30. Se o funcionário for até a Vacaria e tem uma despesa lá de R$ 50, ele vai receber só R$ 30, no máximo R$ 30, não mais do que isso. Então, é o que está previsto aqui nesse projeto. Até aqui, eu entendo que esse valor, até nós discutimos aqui com o assessor jurídico do município, sobre a questão do valor, o motivo da fixação desse valor de R$ 30. Para que, como tem infração e tal, para que não precise fazer uma alteração na lei tão, num período muito curto, sabe? Porque hoje é possível fazer uma refeição razoável em vacaria por um valor aí de 20 reais. Então, para que não precise alterar a lei e o funcionário não saia perdendo, digamos assim, e não precise alterar a lei num período muito curto, digamos, dentro de um ano, por exemplo, né? Essa é a intenção da lei aqui. Não sei se tiver mais algum questionamento.
Mais alguém? Então, vamos pôr em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se coloca em sentido contrário. Aprovado por unanimidade. Vamos aos vereadores inscritos. Vereadora Nair.
Cumprimento novamente o presidente, os vereadores, ao público presente. Eu fiz um pedido de providência a respeito de uma estrada lá na vila, lá do campo de futebol e tal. Então, eu reconheço que foi arrumada a estrada, então eu agradeço também pela minha indicação. Daí eu também pedi um esclarecimento a respeito da atribuição da limpeza dos cemitérios. Seria o cemitério do Ranchinho. Daí eu queria uma resposta, se é atribuição do município ou é da comunidade. Se for da comunidade, eu quero esclarecer para as pessoas lá da comunidade, então, que eles tomem providência, né, para fazerem a limpeza do cemitério. Outra coisa, ocorreu um fato meio desagradável o dia da nossa convenção. A gente precisou de uma impressora aqui da Câmara e a funcionária que estava aqui, claro, ela não tem culpa. Ela falou que ela tinha ordem de não emprestar nada de equipamentos ali de informática para os partidos, né? Eu entendo que, quem sabe, é por lei mesmo que não possa ser emprestado, mas acho que não deveria nenhum problema, né, de a gente ocupar a impressora da Câmara. Então, a gente ligou para o presidente, que gentilmente ele nos permitiu que a gente usasse. Então, na sessão passada, eu protocolei um pedido de equipamentos de informática para a nossa bancada. E eu peço também que a bancada do PTB também que peça também um equipamento de informática para eles, para que a gente não precise usar os da Câmara, né? Porque tem as convenções dos partidos, né? E a gente precisa dos equipamentos de informática. Outra coisa que eu queria ver com vocês, de iniciativa ali da Secretaria da Saúde, o pessoal quer fazer o Dia da Criança, comemorar o Dia da Criança, que tem muitas crianças, né, que não ganham um presentinho, e proporcionar alegria para as crianças, uma festinha e tal. Então, a gente está pedindo uma colaboração do pessoal aí, dos vereadores. Até vou deixar um convite para cada um. Tem aqui o que pode contribuir, né? Doces, refrigerante, qualquer coisa, para ser comemorado esse Dia das Crianças, que é 12 de outubro. Seria isso. Muito obrigada.
Vamos às lideranças do Paulo Roberto, liderança do PP.
Bem, quero cumprimentar o nosso presidente, nosso assessor, Dr. Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa, o secretário Márcio e os demais. Eu não vou me alongar muito, quero ceder um espaço para o meu colega Miro. Eu tenho um assunto sobre a questão do pedido de providência que eu fiz, o pedido de explicação sobre a agricultura, ali, sobre o que foi feito Ranchinho e Passo do Carro. Eu até quero dar uma ideia, pessoal da agricultura, que façam como aqui em Pinhal da Serra, que tem 6 horas para cada proprietário e a metade lá é subsidiada. E aqui tá, eu vi uns erros aqui, que tem gente desde janeiro inscrito, não foi atendido, e tem gente inscrito aqui em 2, 3 inscrição, e até da mesma família 2 pessoas, então acho que nós tínhamos que pouquinho, está sendo meio criticado o nosso colega preto que trabalhou ali, que meio trabalhou só para São Francisco e para lá, que está de novo aqui nesse ofício, mas eu acho que nós temos que fazer um programa assim, que nós reparta mais esses horários de máquina aí. Pelo que eu vi aqui, tem um cidadão, está inscrito em 3 vezes, já teve mais, em 2 vezes 15 horas a máquina, né? Então, acho que nós vamos ter que ratear um pouquinho, fazer um aí 10 horas aí por cada proprietário aí por ano, que é por ano, né? Não é por Eu acho que isso aí nós temos que pensar diferente um pouquinho. Outra questão que eu quero deixar um pedido aos senhores, que se for possível, vocês acham que conhecem o Noel, a dona Naira, vereadora Nair, sabe, fez um transplante de rim, e estão em Porto Alegre. Então eu tenho batalhado aqui pelo um banheiro para ele lá, um banheiro, mas que ele não tem banheiro. E eu queria ver se os colegas se disponiam de qualquer valor para a gente mandar para o guri, que está lá sem dinheiro, até o momento que ele está na UTI, ele está ainda tendo um apoio, e depois ele vai ficar, não tem onde parar, nada. Então eu até pensei em procurar o Marquinhos, o Babauzinho, que sempre é um que está sempre junto com nós, para dar um apoio lá, que a gente passasse esse dinheiro para lá, para ele dar uma mão. Se vocês puderem, pode até deixar com a Kelly aí, que a gente é, para repassar para ele, depois a gente vê se ele é irmão de criação do Juraci, o colega vereador aqui. Então era isso que eu queria pedir aí para vocês. E vou deixar um espaço para o meu colega Miro aí. Obrigado.
Cumprimentar o presidente, assessoria jurídica, doutor Marcos, colegas vereadores, secretário assistente social, os funcionários da casa e as pessoas que se fazem presente. Queria fazer um comentário, um agradecimento aí à administração pública na questão da conclusão da obra da cobertura ali das dependências da cancha Dr. Aderbal Duarte da Costa, né? Foi um projeto da administração anterior, né? Um pedido do CTG Querência de Monte Alegre, o patrão dos Oreia, o Dalvi Long, né? Que se empenharam nessa batalha. E a administração atual, aí, junto com, em parceria com o CTG, concluíram a obra, né? Eu acho que quem participou desse rodeio pôde ver que foi uma obra importante para quem gosta do tiro de laço do tradicionalismo, né? E vai ser uma obra que não vai ser usada somente para esse tipo de evento, né? Vai ser, com certeza, outras pessoas irão usar para outros tipos de modalidade, né? Queria deixar para nós, Câmara, que nós recebemos aqui próximo ao 20 de setembro, né, que é uma data máxima que celebra a Revolução Farroupilha, ideais que tinham um único propósito, melhorar a economia do nosso Estado. Né? E hoje nós estamos recebendo aí o Plebisul, que é a separação dos Estados do Sul, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, vai ser um plebiscito pacífico, né? Vamos ter uma urna aí em Monte Alegre, dia 7 do 10, no mercado do Pelissari, comercial de alimentos Pelissari, né? Eu acho que é importante aí que as pessoas participem e daqui a pouco dê seu parecer, se é favorável ou não a separação dos três estados do Sul aqui, né? Eu acho que nós vivemos uma realidade de crise política, crise econômica, mas me parece que ainda esses três estados são estados que ainda têm uma economia mais forte, né? Uma economia ainda que se sustenta, né? Que é feita por um povo batalhador. Então, que as pessoas participem, nós como representantes aí do povo, como legislativo, influencia as pessoas de Monte Alegre a participar desse plebiscito aí, que será o dia 7 do 10, 7 de outubro, né? Acho que é importante. A questão da vereadora Nair, que ela pediu aí um aparelhamento para o gabinete do PMDB, até a gente conversou com o presidente aí na oportunidade, até sugeri que, eu acho que assim, para não ficar, daqui a pouco o PMDB vai ganhar, daqui a pouco o PP vai querer, o PTB também, né? Eu acho que a nossa situação hoje não é muito boa financeiramente, o município também passa por crise, e a gente até sugeriu que daqui a pouco se aparelhe o gabinete da presidência, né? Que a presidência não é só um presidente que vai estar passando por ali, mas diversos presidentes, e eu acho que aí fica mais tranquilo para que todos utilizem esse desse equipamento de informática, né? Porque hoje o próprio presidente não tem uma internet, nem um computador, nem uma impressora, né? Então que se aparelhe, sim, o gabinete do presidente, né? Eu acho que é justo, né? Eu acho que seria isso por um momento. Muito obrigado.
Liderança do PTB, Jonas.
Quero cumprimentar o presidente, assessor, demais colegas e a todos que estão aqui nesta noite. Quero primeiramente que pedir desculpas, né, por meu atraso aqui devido ao meu trabalho. Eu tinha uma previsão de chegar um pouquinho mais cedo, mas não deu certo ali. Mas eu quero aqui somente, eu concordo aqui com o vereador Mirinho também, nessa questão da impressora, do computador. Até a gente tinha comentado antes, porque eu acredito que, quem sabe, um para cada bancada, acho que seria um pouquinho demais, né? Então, assim, comprando um impressor ou computador ali que todos possam usar, acho que seria de bom tamanho, por enquanto, né? Quem sabe, mais para frente, quem sabe, possa, né, se adquirir. Mas, no momento, eu acredito que seja suficiente, né, para todos que possam utilizar. A questão do Paulinho também, eu acredito, concordo com o Paulinho também, quem sabe, essa questão da agricultura foi uma questão que hoje ainda é bastante criticada, né, que quem sabe ficou as máquinas, quem sabe em mais um lugar ou outro, quem sabe fez muito serviço, quem sabe para um produtor e quem sabe para outro não conseguiu, né, quem sabe que eles possam ter um cronograma, um controle, quem sabe, de subsidiar para cada agricultor, quem sabe 5, 6 horas, né, quem sabe eles consigam alcançar mais produtores, né, e o que passar, quem sabe o produtor paga, né, é o normal, o valor normal. E quem sabe assim a gente consiga alcançar mais produtores, que a gente sabe que ficou bastante produtor para trás devido a essa queda que teve na arrecadação. O prefeito não pôde dar continuidade, né, no, nessas horas subsidiadas, mas a ideia seria de continuar. Mas quem sabe ano que vem aí com a programação melhor, eu acho que eles vão conseguir atender mais produtores, porque nós sabemos que tem bastante produtores que precisam, né, necessitam. São pessoas carentes, que quem tem vontade de produzir, plantar, mas às vezes não tem condições, né? Mas eu acredito que seria essa uma alternativa muito boa. E mais, no demais, seria isso. E mais uma vez eu peço desculpa a todos e agradeço a oportunidade.
Liderança do PMDB, Fernando.
Eu já cumprimentei a todos da casa. Gostaria de fazer a constatação de uma irregularidade que vem acontecendo na prefeitura. Esses dias estive olhando ali no portal da transparência do município, né? Eu acho que todo mundo tem acesso. Pelo seguinte, tem um funcionário do município que vem trabalhar, pelo que eu estou sabendo, só na segunda e na sexta, e fica de terça à quinta por aí, ou fica por casa, né? E o que acontece? Na segunda vão levar os alunos do Instituto, acho que deve ser o Instituto Federal, lá em Lagoa Vermelha, e na segunda buscam esses alunos e trazem para o município. Só que daí o que acontece? Eu estava olhando ali, tem diárias durante o mês de agosto que foram pagas de em torno de R$ 540. Só que eu penso o seguinte, durante todo o outro tempo, tudo que foram feitas essas viagens, nunca foi pago diárias para ninguém, né, pessoal? Porque indo daqui até a Lagoa, eu acho que não precisa de diária, né, pessoal? Eu acho que, como a gente vinha comentando aqui, a respeito daquelas diárias para quem mora no município e tem que fazer alguma coisa em Vacaria. Aí tudo bem, agora, tu indo daqui a Lagoa Vermelha, ir lá e voltar e ainda ganhar diária, eu acho que isso aí, o prefeito aí, o pessoal responsável, acho que tem que dar uma olhada melhor aí, porque está sendo gasto um dinheiro desnecessário, né, pessoal? Claro, 540 não é muito, tudo bem para o município, que recebe em torno de 1 milhão, só que um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando tu vê, a casa cai, né, pessoal? Eu acho que isso tem que prestar mais atenção. Fazer uma crítica também, pessoal, a respeito da academia ao ar livre. Pessoal, ali na loja, volta e meia vem comentando, aqui e ali, a gente vem escutando. O seguinte, foi uma obra que foi feita, acho que há uns 3 ou 4 anos ali, que é aqui na praça, né? Aí desmancharam uma obra que estava pronta e colocaram em outro lugar. Tudo bem, fica coberto, fica protegido, concordo. Só que poderia, eu acho, de repente, a gente estava fazendo uns cálculos ali com o engenheiro, fazer uma cobertura onde estava a academia. Não precisa trocar de lugar, eu acho que isso só gera mais custo e despesa. Aí começa a mesma coisa na casa da gente. Começa a desmanchar, vou desmanchar a casa, não está boa. 3 anos, vou botar para outro lugar. Eu acho que em tempo de crise a gente tem que pensar um pouco, né, pessoal? E a respeito também da agricultura aqui, como o nosso colega Paulinho estava falando aqui das diárias, né? Eu acho que isso, das diárias não, a respeito da agricultura, do subsídio de horas de máquinas. Eu acho que isso é importante, eu acho, nosso município hoje totalmente agrícola, 95% aí é agricultor, né, pessoal? Só que eu acho que poderia dar uma ideia também a respeito disso aí, seria o seguinte: a prefeitura tem as máquinas, né? Tem a retro, tem trator de esteira, tem a draga. De repente, fazer um projeto, alguma coisa, e beneficiar aqueles, por exemplo, tem um guri que quer ficar no interior. Então, pega, a prefeitura vai lá, com as máquinas dela, esse produtor paga o óleo e sai mais barato. E, claro, aquele que já tem, já agricultor que já é bem estruturado, já tem pomar, tem parreira, aí sim, aí pega umas horas máquinas subsidiadas, paga um pouco aí para as máquinas particulares, acho que daí funciona, né, pessoal? Acho que a gente tem que pensar também em querer manter o jovem no campo, né? Eu acho que senão amanhã depois todo mundo fica sem incentivo, começa a ir embora e ninguém sabe por quê. Eu acho que isso a gente tem que começar a pensar mais entre nós vereadores, acho, sentar, conversar aqui e através de ideias, cada um dando uma ideia aqui, a gente conseguir montar um cronograma, um projeto bom para a nossa agricultura. Obrigado a todos.
Aqui eu gostaria de solicitar o presidente se me autoriza a responder aqui o questionamento da vereadora Nair quanto a utilização da câmara usada aqui no espaço de vereadores inscritos. Então, o que aconteceu aqui que chegou ao meu conhecimento? No dia da convenção do PMDB, a funcionária Kelly me ligou, telefonou no sábado à tarde, dizendo que o partido gostaria de usar os computadores da Câmara, os computadores que são de uso restrito da administração da Câmara, onde estão arquivados documentos oficiais, como as gravações das sessões aqui, né, ficam arquivados lá, acesso a contas bancárias, enfim, é de uso restrito da Câmara, os computadores que estão ali. Não tem computador disponível para uso privado. E o que acontece? O que diz a lei? Partido político, segundo a lei eleitoral, lei 9.096/95, artigo 1º, o partido político é pessoa jurídica de direito privado, não é direito público. Então, pelo artigo 51 da mesma lei, 9.096, é assegurado ao partido político com estatuto registrado no Tribunal Superior Eleitoral o direito à utilização gratuita de escolas públicas ou casas legislativas para a realização de suas reuniões ou convenções, responsabilizando-se pelos danos porventura causados com a realização do evento. O que é que não pode? Artigo 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição, auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de, aqui no inciso 2º diz, autoridade ou órgãos públicos, ressalvadas as dotações referidas no artigo 38. Aqui é proibido qualquer benefício dos órgãos públicos. O que é o artigo 38? Ao partido político é permitido receber dinheiro do fundo partidário, só do fundo partidário. Aqui, então, por esse motivo, eu disse para a Kelly, olha, no meu entendimento e segundo a lei, partido político é pessoa jurídica de direito privado, um ente privado, que tem a sua personalidade própria, deve ter sua estrutura montada. Eu sou filiado ao PP, é público e notório, todo mundo sabe. O nosso partido não utiliza de forma alguma as estruturas da Câmara por não ser permitido, por ser expressamente proibido pela lei eleitoral. Então, eu, na condição de advogado, eu não posso, sabendo que é uma irregularidade, até por ser até crime previsto no Código Penal, eu não tenho não tenho como permitir que seja, não, se foi usado ou não, aí já, não, já se foge do meu controle. Mas eu, pela formação que eu tenho, eu não posso permitir que outro funcionário, sabendo dessa ilegalidade, permita que se utilize. Então, foi esse o motivo. Não tenho nada contra ninguém, nenhum partido político. Os partidos devem ter sua formação, sua estrutura, mas que tenha sua estrutura própria, né, por ser um ente privado. Então, é esse, por ser expressamente proibido em lei, eu não autorizei a funcionária Kelly que também não autorizasse a funcionária Josiane. Então, é só esse o motivo, embasado na lei, o que me compete. Só isso. Obrigado, presidente, pelo espaço.
Convoco, senhores vereadores, para o dia 4 de outubro, neste plenário, na sessão. E, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa presente sessão. Muito obrigado a todos.